empresarial.
Perfeito, vai ser em agosto, então, lá no Parque Ney Braga, e evidente que até lá muitas informações, e é a importância, né, do Sebrae, a importância hoje em termos de negócio no país da micro e pequena empresa é uma coisa incontestável, não é? E que realmente as informações, as demonstrações, tem, as estatísticas têm mostrado como são importantes essas pequenas e microempresas para o fortalecimento dos negócios no nosso país.
8h20.
Confira com a Paiquerê.
8h20.
Jornal da Manhã.
Escolher Pado é investir 90 anos de tradição e liderança no mercado brasileiro, da segurança que protege sua família, às últimas tendências de design que elevam o padrão do seu negócio. Nossas soluções em fechaduras, puxadores, cadeados e acessórios entregam tudo o que você precisa para manter o seu bem protegido, porque unimos a força da tecnologia brasileira à versatilidade que o seu dia a dia pede. Escolha a marca líder e abra as portas para o novo. Encontre o produto ideal em lojapado.com.br. Pado, fechados com você.
Quando surge ao viver de imponente.
Dia 13, quarta-feira, no Estádio do Café, tem Palmeiras e Jacuipense pela Copa do Brasil. Adquira seu ingresso nos seguintes postos de venda: pelo site ingressossa.com, Estação do Esporte, na Avenida São Joaquim, de 2177, no Mofato, Loja do Palmeiras no Catuai Shopping, Quiosque do Palmeiras no Boulevard Londrina Shopping e na Win Sports, na Rua Pará, 1069, no centro. Palmeiras e Jacuipense da Bahia, dia 13 às 21h30 no Estádio do Café. Não perca!
Imagine sua empresa em salas comerciais modernas, amplas e climatizadas. No Twin Towers, oferecemos o equilíbrio perfeito entre funcionalidade e elegância. Localizado estrategicamente no coração de Londrina, tem estacionamento próprio e acesso rápido aos grandes centros da cidade. Descubra o melhor custo-benefício na locação de salas comerciais. O Twin Towers é a escolha certa para você que busca um ambiente de trabalho exclusivo com infraestrutura de ponta. Visite nosso site em edifício twintowers.com.br ou ligue para 999197555 e agende uma visita.
Paiquerê 91,7.
Há mais de 30 anos, o Grupo Midiograf entrega soluções gráficas completas em embalagens, editoriais e materiais promocionais. Especialista em transformar ideias em impressos de alto impacto, a Midiograf vive um ano ainda mais especial. Eleita pela quinta vez a melhor impressão do Paraná. Grupo Midiograf, muito além do impresso. Acesse midiograf.com.br e saiba mais. Ou ligue 43-2105-4393.
Oferta todo dia, Angelone, todo dia. Oferta todo dia, Angelone, todo dia.
Ovos vermelho, branco, Graciana com 10 unidades cada R$ 5,99. Queijo mussarela, Presidente, 100 gramas, R$ 3,49. Azeite de oliva extra virgem espanhol Íbero, garrafa 500 ml, R$ 29,90.
Oferta todo dia.
Café Melita, tradicional, extra forte, Avaco, pacote 500 gramas cada, R$ 25,90. Lava roupa, Omo líquido, 3 litros cada, R$ 29,90.
Oferta todo dia, Angelone, todo dia.
Neste sábado, o Paiquerê Rádio Opinião Especial vai falar sobre a Universidade Estadual de Londrina, vestibular 2027. Contratação de professores, manutenção do campus, integração com a comunidade e a possibilidade de novos investimentos na UEL, que caminha para os 56 anos de fundação. Presenças da reitora eleita, Andréia Nami Colado Simão, e seu vice-reitor, Miguel Belinati Piscirillo. Apresentação de JB Faria e Bruno Cardial. Neste sábado, Paiquerê Rádio Opinião Especial, às 11 horas. Participe pelo WhatsApp 99994110 e acompanhe também pelo YouTube no canal Paiquerê 91.7.
Jornal da Manhã.
8h24.
Confira com a Paiquerê.
8h24.
Procon de Londrina orienta a retirada de produtos das marcas IP e Atol em estabelecimentos comerciais da cidade.
A fabricante da marca IP se manifestou após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, determinar o recolhimento de diversos produtos de limpeza da empresa em todo o país. A medida foi protocolada no Diário Oficial da União desta quinta-feira, dia 7 de maio, por uma resolução número 1834 de 2026, que suspende a fabricação, comercialização, distribuição e uso dos itens afetados. Em Londrina, o Procon está comunicando as redes de supermercados da cidade e a Associação Paranaense de Supermercados, a APRAS, para que suspenda essa comercialização e também a distribuição e uso, bem como o recolhimento obrigatório, o recal, de diversos produtos saneantes das marcas IP e também Atol. De acordo com o coordenador do Procon de Londrina, Bruno Lopes, a orientação segue regras sanitárias.
Primeiramente, pensando na saúde pública, aos consumidores aqui de Londrina que adquiriram esse produto e que têm estoque em casa, que suspendam imediatamente o uso dessas substâncias. Tá? Há indícios de que houve uma contaminação por uma bactéria desses produtos, né? Então a suspensão ela é imediata. E o PROCON, sabendo disso, sabendo dessa recomendação da Anvisa, nós fizemos uma recomendação administrativa aos fornecedores aqui de Londrina, aos mercados, aos comércios que efetuam essa venda aqui ao consumidor final, para que eles cessem de imediato essa oferta em mercado. O mercado, ele é responsável também quanto a essa distribuição. Então, uma vez que eles continuem fazendo essa distribuição, sabendo ser impróprio para o consumo, pelo menos a princípio, eles também podem ser responsabilizados. Então, hoje, a fiscalização ela foi até os mercados, foi até os comércios em gerais aqui que fazem essa comercialização, para saber se de fato eles estavam fazendo essa oferta. Foi constatada essa oferta em vários mercados aqui de Londrina, né? Foram todos retirados, né, conjuntamente, tanto pela fiscalização quanto pelos mercados. Não houve nenhum óbice quanto ao cumprimento da legislação. E eles foram notificados para que, no prazo de 72 horas, comprovem o descarte desse produto ou que, pelo menos, entrem em contato com o fabricante para fazer essa remessa novamente para a IP, que é de responsabilidade deles, a análise e eventual reparação ao mercado.
Lopes explica que, devido à alta demanda, o serviço de atendimento ao consumidor está fora do ar. Mas, mesmo assim, a orientação é que o consumidor busque seus direitos.
Já há notícia aqui no PROCON de Londrina de que o SAC está inoperante da empresa, que o e-mail encontra-se também inapto a recepcionar essas demandas, né? Segundo informações, o e-mail está lotado. Então, o consumidor ele não consegue qualquer suporte com a empresa, o que é compreensível, uma vez que é uma crise nacional. Mas o consumidor ele tem direito tanto ao dinheiro de volta quanto à troca do produto. Então, se ele comprou no mercado, ele possui essa nota fiscal, ele pode se dirigir até o comércio para solicitar essa troca, né? E se ele, porventura, não tiver essa nota fiscal mais, né, e mesmo assim ter esse produto em estoque, ele pode entrar em contato diretamente à IP. A IP, mesmo sem a nota fiscal, com as embalagens e com o invólucro que comprove ser de fabricação deles, eles têm que fazer esse recal e disponibilizar meios para que o consumidor oferte esse produto novamente e tenha seu reembolso de volta.
Bruno Lopes explica que são muitos os produtos que precisam ser observados pelo consumidor.
É uma gama de produtos, tá? São detergentes, lava-roupas, desinfetantes. Então, nós disponibilizamos no site do PROCON a portaria da Anvisa que proibiu todas essas marcas, tá? Mas o consumidor, basicamente, ele vai ver o número de série de fabricação do produto. Todos esses produtos que estão listados nessa proibição, finalizados em um, eles estão, a princípio, impróprios para uso.
O coordenador do PROCON de Londrina, Bruno Lopes, salienta a preocupação também com os pequenos comércios que vendem esses produtos e que o PROCON estará fiscalizando. E ele orienta.
Nós iremos continuar a fiscalização. Hoje nós fomos um dos maiores, onde há o maior número de vendas, né? Então, pensando sempre na maior população que está sendo afetada, né? Mas, junto a esses pequenos estabelecimentos, nós também vamos fazer uma ação, tá? A princípio, gente, é uma recomendação administrativa para que os fornecedores eles tomem ciência e façam de imediato essa retirada dos produtos, né? E isso é até benéfico ao próprio fornecedor, porque uma vez que está suspensa a comercialização, uma vez que ele se encontra impróprio para consumo, e mesmo assim o fornecedor mantém isso em estoque, e se porventura acabar gerando algum prejuízo ao consumidor, alguma alergia, alguma infecção, infecção, qualquer tipo de desdobramento, uma vez que o comércio, ele, mesmo sabendo da proibição e continuou fazendo essa venda, ele acaba sendo responsabilizado. Então a gente conta também com que as grandes redes se conscientizem da importância de fazer essa retirada de imediato, para tanto para a preservação do próprio estabelecimento, né, além da saúde do consumidor.
A determinação engloba diversos produtos da marca IP e Tixan IP, principalmente com os lotes terminado em número 1. A orientação da Anvisa é para que os consumidores suspendam imediatamente o uso dos itens listados e entrem em contato com o serviço de atendimento ao consumidor da empresa. No prazo de 72 horas, contadas do recebimento desta recomendação, o estabelecimento deverá encaminhar ao PROCON de Londrina comprovação das medidas adotadas, contendo a relação dos produtos retirados, registro fotográfico da área de segregação, protocolo de contato com o saque do fabricante. O envio poderá ser realizado por e-mail ou pesquisa.procon@londrina.pr.gov.br ou protocolo presencial na sede do órgão na rua Piauí, 1117. Para o Jornal da Manhã, Ted Pérez.
8 horas 31 minutos.
E olha, durma-se com um barulho desse. Evidente que a gente recebeu essa notícia ontem, demos, e aí o Brasil todo falou a respeito. Opa, é um caso muito sério, temos que tomar uma atitude rápida, divulgar. E agora de manhã o Valdomiro Bubna, que é nosso ouvinte, mandou aqui uma nota que a Anvisa suspendeu a proibição. Claro que a gente foi verificar, e correto, hoje está no G1. Não, veja só, a IP informou nessa sexta-feira que apresentou um recurso à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, contra a resolução que determinou o recolhimento e a interrupção, fabricação, da comercialização, da distribuição e do uso de detergentes, sabões líquidos e desinfetantes da marca IP, com numeração de lote terminada em 1. Segundo a empresa, com a apresentação do recurso, a proibição de fabricar e comercializar produtos das categorias lava-louças, lava-louças concentrado, lava-roupas líquido e desinfetantes teve o seu efeito automaticamente suspenso até novo pronunciamento da Anvisa. Procurada pelo G1, a Anvisa confirmou que, de acordo com a legislação em vigor, o recurso administrativo apresentado tem efeito suspensivo sobre as ações determinadas pela agência. A fabricante diz que baseia esse entendimento no artigo 17 da RDC 266/2019 da própria agência. Isso é um absurdo. Olha só, Bruno, quer dizer que a própria agência que verificou, certificou que o produto é perigoso, evidente que não deve ser usado, e agora suspendeu a decisão que havia tomado até posterior deliberação. Isso é uma gozação.
Pois é, e o impacto em todo o Brasil, né? Nós vemos que as pessoas todas comentando, hoje viraliza-se muito rápido essa conversa, situação, esse assunto, e a partir daí um caos no Brasil, muitas pessoas até criando ali uma ideia conspiratória, outros dizendo relacionado aí a logística disso, né? E o SAC, o Serviço de Atendimento ao Consumidor da empresa, engarrafou, né? Ninguém conseguiria falar sobre este assunto, também vieram se pronunciando somente com curtas notas, dizendo que iriam recorrer sobre o caso, e parece que como eles recorreram, foi aceito pela Anvisa, né? Só que, JB, a gente pode ver também que o ano passado, novembro de 2025, a empresa IP já havia sido alvo de uma ação semelhante da Anvisa, por conta exatamente de contaminação microbiológica em alguns produtos, né? O micro-organismo identificado na época foi uma bactéria Pseudomonas aeruginosa, que é uma bactéria que atinge exatamente esse tipo de produto e ela sobrevive, no caso, a esse tipo de produto. Então, o IP, ou a marca IP, ou a fabricante desta marca, ela já vinha sendo monitorada pela Anvisa há algum tempo e agora novamente descumpre algumas regras que se diz sobre a boa prática de manipulação. E a Anvisa foi até o local, entendendo que na fábrica estavam sendo desrespeitados alguns pontos e fez uma suspensão. Então vale dizer aqui que também não foi fechada a fábrica. Ela pegou aquele primeiro lote e disse: olha, vamos suspender para estudarmos o caso. E a partir daí o IP entrou com um recurso, a marca IP, pedindo a liberação e foi aceito. Então foi uma briga tecnicamente ali de liberação jurídica e tal, e aceita pela Anvisa, né? Depois a Anvisa fez o estudo e entendeu que, bom, este lote específico que foi produzido assim, segundo a justificativa da marca, não trará nenhum tipo de maiores problemas, então liberemos então a marca. Agora, esse intervalo de tempo aí de quase 24 horas, deu um caos aí no Brasil e as redes sociais ferveram por conta disso.
Claro, claro, você... Olha, infelizmente, né? Esse paizinho virou, olha, de cabeça para baixo, você duvida tudo. Agora, o que o Bruno falou aí nas redes sociais, diz que é um problema político, porque ela despejou muito dinheiro na campanha anterior contra o governo atual. Meu Deus, estamos falando de saúde, estamos falando de uma coisa realmente muito séria. Não dá pra gente acreditar em nada, Bruno, do que acontece. E essa justiça falida, vergonhosa que temos no nosso país, então, pelo amor de Deus, a gente está vivendo num momento realmente que você é aquela velha história da impressão, né? Cada um por todos e nós vamos tocar o barco. Aliás, não, cada um por si, não é? E Deus por todos, que nos proteja, porque o que nós temos lá em cima é uma piada.
Não, exatamente. E olha, quando se fala de um órgão do calibre, né, da importância da Anvisa, claro, não dá para ficar com essa brincadeira e com esse vai e vem, e nem com essas conjecturas aí de ser envolvimento político, nada disso. Poxa, se nós deixarmos de acreditar no órgão como a Anvisa, aí para, né?
Acabou.
Aí não tem como. Como é que nós vamos... A grande reguladora de vigilância sanitária do país, a agência nacional que determina não só esse tipo de material citado agora, mas todos os outros, até um estabelecimento local aí que tem algum tipo de manipulação, enfim. Então, assim, que nós possamos, eu acho que a Anvisa pode, inclusive, agora deve vir a público, se pronunciar oficialmente e tecnicamente descrever esse caso, para não ficar com essa má impressão de que cometemos um equívoco e fica por assim mesmo. Senão, descredibiliza a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é tão importante e deve ser, sim, rigorosa no Brasil.
É verdade, daqui a pouco você começa a dar razão, aquele da Anvisa garantiu a vacina, mas quem garante a Anvisa? Olha que coisa! Onde é que nós estamos chegando na saúde da população? Porque a forma como foi colocada, o Bruno, foi uma forma muito séria, não é? Que esses produtos com série 1 não pode ser utilizado. Tem problema seríssimo. Ora, tenha santa paciência.
Pois é, isso é uma vergonha. É risco sanitário, a Anvisa colocou, né? Isso é seríssimo. É isso, a gente espera agora que venha a público, né? É um dever da agência para manter a seriedade, para manter a integridade do nome, da competência do órgão, vir a público agora e esclarecer. Pode ser, sim, um caso de, olha, a gente estava numa investigação e depois da investigação entendemos tecnicamente, mas esclareça. Senão a Anvisa vai perdendo cada vez mais a credibilidade, vai se tendo aí a impressão que realmente tem ali uma influência externa que não científica, e isso não pode existir. Em um órgão como esse, daí começa a descredibilizar também universidades, outros órgãos de pesquisa, Butantan, e aí cria-se uma narrativa que não se recupera mais.
Perfeito, maravilha a sua colocação, e é isso mesmo. Como nós já estamos desacreditando nos nossos tribunais superiores lá, que viraram tribunais políticos, daqui a pouco também na área de saúde está virando, não é, um órgão político, pelo amor de Deus. Deus nos livre que isso aconteça.
8:39.
Confira com a Paiquerê.
8:39.
Jornal da Manhã.
Por que aceitar metade se você pode ter o dobro?
Chegou o plano crédito em dobro do Consórcio União. Você começa com parcelas menores e na contemplação dobra o seu poder de compra. É simples assim, sem letras miúdas, sem pegadinhas. Não divida seus planos pela metade, multiplique por dois. Consórcio União. Acesse consórciounião.com.br e simule agora.
Imagine viver perto de tudo o que você precisa. Apresentamos o Armos, o novo lançamento da Prestes Construtora. Feito para quem valoriza localização sem abrir mão do conforto. Apartamentos de 2 e 3 quartos com suíte, em um condomínio com área de lazer completa, no coração do bairro Aurora. Visite o showroom na Avenida Maringá, 2200, e descubra um novo jeito de viver. Armos é da Prestes Construtora.
Vai querer 91,7.
Conheça os produtos fim de obra, de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir ou reformar? Fim de obra. Mais de 20 produtos para remover a sujeira da sua casa, empresa ou indústria. Fim de obra. A venda em casas de tintas, materiais de construção e supermercados. Acesse fimdeobra.com.br.
Quer estudar no colégio mais tradicional e inovador de Londrina? Vem pro Londrinense, uma escola que há 86 anos transforma gerações com educação de alta performance. Tecnologia integrada ao aprendizado para resultados reais. Feira científica, referência em Olimpíadas no sul do Brasil, mais de 7 mil medalhas e muito mais. Estude para o mundo todo e saia preparado. Matrículas abertas, seja na São Anglo Londrinense. Quer saber mais? 43-3375-7555.
Vai querer 91,7.
Em cada região de Londrina há uma história em constante construção. Projetos que valorizam espaços, empreendimentos que transformam a cidade, investimentos que impulsionam o desenvolvimento e geram oportunidades. Há décadas, a Raul Fulgêncio atua com visão estratégica e compromisso com o futuro. Mais do que intermediar negócios, nós participamos do desenvolvimento. Em cada região, deixamos nossa marca nos novos capítulos dessa história. Raul Fulgêncio. Fale com quem faz.
Atenção, calheiros, telhadistas e pintores. Os melhores materiais para vedar infiltrações e calafetações você encontra só na Cia do Impermeabilizante. Rua Quintino Bocaiúva, 1146. Telefone 3345-0440.
A Eadeia Eletra chegou em Londrina. E a pedidos, prorrogamos o bônus de R$1.000 até o final de maio para você garantir o seu modelo preferido. Mas vem logo, que é até dia 31 de maio. Estamos na rua Montevidéu, 300. Eadeia Eletra, um jeito novo de curtir Londrina.
Jornal da Manhã.
8:43.
Confira com a Paiquerê.
8:43.
Cambé lidera a educação infantil na região e bate recorde histórico no Paraná.
A cidade de Cambé bateu recorde e assumiu a liderança regional na alfabetização infantil no norte do Paraná. A confirmação foi feita pelo indicador Criança Alfabetizada do Ministério da Educação. E assim, superou as médias de todos os municípios do Paraná e do Brasil e atinge uma meta que era prevista pelo governo federal somente para o ano de 2030. A educação do vizinho município atingiu um marco histórico. Hoje, 89% das crianças do segundo ano do ensino fundamental já sabem ler e escrever. O resultado deixa Cambé à frente de cidades como Londrina, Rolândia, Arapongas, entre outras do estado. A secretária de Educação do município, Estela Camata, diz que essa avaliação considera a capacidade dos alunos de compreender as palavras e frases em textos curtos. Esse avanço superou as expectativas e o índice passou de 79% em 2023 para 89% este ano.
Nós tivemos aí um índice que aumentou do ano passado para esse de 2026 de 13 pontos, saímos de 76% de crianças alfabetizadas no segundo ano e passamos para 89% das nossas crianças já alfabetizadas no segundo ano. Então, realmente é algo que tem trazido, né, essa sensação, né, de missão cumprida. Porque tudo que nós fazemos, planejamos, ela tem um único propósito, que é o nosso fim, o nosso aluno.
O Tribunal de Contas do Estado do Paraná também reconheceu o desempenho da educação infantil de Cambé e concedeu uma nota de 8,66, o que representa o melhor índice da região nos últimos anos. Estela Camata destacou que esse é o reflexo dos investimentos que estão sendo feitos desde a formação de professores, melhorias estruturais das escolas, além do fortalecimento da base na educação infantil.
Então nós temos aí um governo, né, um prefeito que também prioriza muito os investimentos na educação. E um contexto, né? Como eu disse, a formação continuada do nosso professor é importantíssimo, mais o investimento nas estruturas das nossas unidades, a construção de novas unidades, estamos entregando unidades novas, estamos assinando aí ordens de serviço de construção de novas unidades e cada vez mais avançando no atendimento da educação infantil também, começando cada vez mais cedo a atender as nossas crianças para que elas possam chegar lá na idade de ser alfabetizadas, preparadas, né? Porque a educação infantil também faz, né? Contribui muito para que isso efetivamente aconteça.
O investimento em tecnologia, com a aquisição de equipamentos para as escolas, a ampliação do acesso à internet, além de programas que garantem uniforme, material escolar, alimentação de qualidade e o reforço na segurança, contribuíram para que a educação infantil pudesse alcançar esses números recordes. A secretária de Educação, Estela Camata, afirma que Cambé avança e consolida o compromisso de alfabetizar as crianças na idade certa. Ela disse que esse é um direito de cada aluno do município.
É um direito da criança ser alfabetizada na idade certa. E as nossas crianças de Cambé estão recebendo, né? Estão tendo esse direito resguardado.
Para o Jornal da Manhã, Sérgio Ribeiro.
8:46.
É de se parabenizar a Prefeitura de Cambé, lógico, né? E um detalhe que eu acho importante, comentamos isso aqui já também na Paiquerê, é a questão da formação, né? E da dignidade do professor, a peça-chave neste momento. Porque, óbvio, nós temos ali um trabalho com os alunos, um composto pedagógico muito bem feito, mas se o profissional, né? O professor, a professora, o supervisor, o psicólogo, o pedagogo, o diretor da escola, aquele que está ali lidando com o aluno, se ele não tem uma profissionalização, uma boa capacitação, né? E de nada disso não chega nesse número competente, não se tem reflexos positivos, e a escola é um ambiente puramente sensível. É ali na escola que você detecta todos os detalhes da vida de um aluno, inclusive aqueles mais profundos dentro de casa, né? O professor é quem detecta dia após dia se o aluno tem um trauma, sofre uma violência, se o aluno está cognitivamente acompanhando a turma, se ele tem alguma dificuldade de aprendizado e ao longo da vida, talvez até um possível diagnóstico seja alertado lá dentro da sala de aula. É o local mais sensível da sociedade, a sala de aula. E cabe a professores, profissionais extremamente capacitados, né, fazer a gestão deste momento dia após dia, em atos simples como, por exemplo, um aluninho ali que coloca uma calça, um aluninho ali que leva uma colherada da merenda à boca, essas observações simples. Claro que para isso temos que ter profissionais extremamente capacitados. E a Prefeitura de Cambé também se preocupou nessa situação para chegar a estes números de capacitação com o professor, como a secretária Estela Camata coloca, professores capacitados, né? Então vale a pena a gente lembrar que recesso escolar de meio dia, época de capacitação de professor, né? Durante todo o ano, né? Dia após dia, lidando com a sala de aula, também de capacitação, é a chamada formação continuada. E em Londrina, nós temos a riquíssima Universidade Estadual de Londrina, com um fabuloso curso de pedagogia, que inclusive pode também acompanhar professoras e professores na nossa cidade e chegarmos na excelência ao ensino. É constante. Parabéns a Cambé por ter esse olhar, né, de constância, e que não pare por aqui, né, simplesmente na conquista, né, do bom título, que mantenha-se assim para que professores do fundamental, até espelhando aqueles do médio, a educação básica, todos tenham essa força, porque é a educação, somente a educação, que transforma o país. E quando nós falamos de Brasil, precisamos muito de uma transformação.
Confira com a 91,7, 8:49. Jornal da Manhã. Oferecimento Sicredi Dexis. É ter com quem contar. Consórcio União. Há 49 anos, transformando planos em conquistas. Produtos Fim de Obras. Há 40 anos, nas lojas de tintas, materiais de construção e supermercados. Raul Fulgêncio. Em cada região de Londrina, tem a nossa marca valorizando a cidade.
Supere suas expectativas.
Unifil, você já decidiu.
Agora 8:50, projeto piloto de inclusão auxilia alunos com deficiência neurodivergentes na rede municipal.
Para oferecer inclusão, acolhimento e proteger o desenvolvimento das crianças com deficiência ou neurodivergências que estão matriculadas na rede municipal de Londrina, a Prefeitura lançou este ano o projeto ProRede, Programa de Responsabilidade Estratégica à Neurodiversidade da Educação. Com essa iniciativa, cerca de 250 alunos passaram a ter um profissional especializado de suporte para acompanhá-los no ambiente escolar. Esse profissional não substitui o professor da turma, mas vem para complementar, atendendo às necessidades individuais desse aluno. Segundo a gerente de Educação Especial da Secretaria Municipal de Educação, Denise Lone, 7 escolas do município começaram com esse projeto piloto.
O projeto do ProRede, ele teve início em 7 escolas municipais, né, da nossa rede municipal. Essas escolas tiveram como critério de escolha maior número de crianças de inclusão. Então, nós temos 3 escolas da região norte, 2 escolas da região sul e 2 escolas da região leste. E são 90 profissionais que têm a sigla de PES, que é o Profissional Especializado de Suporte, mas também que tem o trocadilho aí do PES de suporte, de avanço, né, de caminhada. E atendem atualmente em torno de 250 alunos da inclusão.
A gerente de educação explica quais atendimentos diferenciados são ofertados a estes alunos por meio desse novo programa na rede.
A rede municipal de ensino, ele conta com o professor do AEE, que é o Atendimento Educacional Especializado. Esses alunos são atendidos em contraturno, porque eles têm um tempo para ser atendido por esses profissionais. Ele não é igual ao ensino regular, ele é suplementar ao regular ou complementar aquilo que ele precisa. Então, ele tem esse atendimento desse professor do AEE, que é atendido na sala de recurso multifuncional. Nessas escolas que contemplam o projeto, nós temos essas salas de recurso e esses professores também.
Bom.
Fora isso, esse professor também atende ali no turno, no atendimento colaborativo.
A contratação destes profissionais especializados de suporte, segundo a gerente de educação, foi conduzida pelo UNTEC, por meio de processo seletivo.
É uma contratação pelo HUTEC, onde eles fizeram o edital, a classificação pela questão da escolarização ou nível ou diploma, né, ou especialização, e eles são contratados em formato de CLT. Eles trabalham 40 horas semanais.
Nessa fase inicial, atuam 90 profissionais de apoio e, para cada 10 profissionais de apoio, um psicólogo. A maioria deles estuda ou já se formou em pedagogia, mas também há profissionais de outras áreas, como psicologia, fisioterapia, educação física, entre outros. Denise Lone explica que, mesmo com um ótimo currículo, esses profissionais passam por formação continuada.
Antes deles ingressarem na escola municipal, antes dele fazer o primeiro atendimento ao aluno, eles têm uma formação de 80 horas e depois eles acompanham, né, eles têm a formação continuada junto com o pessoal da ProRede e também com a nossa rede municipal, com a formação específica, às vezes, daquela unidade escolar ou de algum aluno, uma especificidade.
O projeto ainda prevê a realização de aproximadamente 1.000 avaliações de diagnóstico ainda este ano. Até o momento, a secretaria teve um retorno positivo dos profissionais com resultados satisfatórios. E segundo a gerente de Educação Especial da Secretaria Municipal de Educação, Denise Lone, a ideia é de ampliar o projeto para outras escolas.
Como todo projeto, todo ajuste é necessário, ainda mais que ele é um piloto. É um projeto inédito, né, na questão da inclusão, só que nós estamos tendo resultados positivos, né? até de testemunhos, né, de fala dessas, das mães, principalmente as mães atípicas, né, que, por exemplo, a gente tem alunos que já tinham passado por 7 escolas no ano de 2025, teve atendimento domiciliar, e esse ano, dentro do projeto, o aluno está conseguindo se desenvolver, ele é acompanhado por um PES, e ele tem um plano para as questões comportamentais e também pedagógicas, e ele já está conseguindo fazer as atividades, né, dentro do ambiente escolar, se adaptando à rotina. Então, a gente vê que o projeto ele está muito positivo na questão do desenvolvimento desses alunos, né, para a gente conseguir acolher as outras escolas dentro do projeto, será necessária a contratação de mais profissionais.
Nessa primeira etapa, o ProRede foi implementado em 7 escolas municipais. Norman Prochê, professor Joaquim Pereira Mendes, Miguel Bespaloc, Carlos Creme, América Sabino Coimbra, Inês Cardoso Andreazzi e professor Moacir Teixeira. Atualmente, a rede municipal conta com 4.356 alunos atendidos pela educação especial em um universo de quase 47 mil no total. E com base em critérios e análises técnicas, foram selecionados 250 alunos para participarem deste projeto piloto. Para o Jornal da Manhã, Ted Pérez.
5 para as 9.
Olha, é um problema bastante sério, difícil, dificílimo, não é? Para uma solução, para encontrar o melhor caminho. Então, tem que dar os primeiros passos, eles estão sendo dados. Quer dizer, um projeto cujo escopo é a integração das famílias na rotina escolar, visando inclusão e acolhimento. Isso não é, é muito debatido. São muitas crianças em idade escolar que precisam disso. Então, vamos acompanhando. Pelo menos, claro, há um início. O início até agora parece que apresenta bons resultados. Vamos torcer para que haja um incremento, para que efetivamente traga bons resultados e possa ser ampliado.
E é importante nós observarmos o seguinte: o TED foi gentil no início da matéria, né? Dizendo que é para oferecer inclusão, acolhimento e promover o desenvolvimento das crianças nas escolas. Na verdade, é uma legislação, é a Lei Brasileira da Inclusão, né? O Estatuto da Pessoa com Deficiência garante a educação inclusiva em todos os níveis, né? Inclusive proibindo proibindo a recusa de uma matrícula ou cobrança de taxa adicional. É legislação, né? E os municípios precisam se adequar a esta legislação. Crianças com laudo precisam de acompanhamento, de professores de apoio à inclusão. Isso já é antigo e as prefeituras, né, os municípios não estão cumprindo. Esta é a realidade. E aí professores e professoras que não são adaptados ou não têm muito preparo, aprendizado ou capacitação, como a gente acabou de dizer aqui em um outro material, professores que por formação mesmo não lidam com esse ambiente educacional, estão tendo que cuidar das crianças e também se dividir ali em um momento de formação, de adaptação, e as crianças, né, do ensino regular, enfim, estão fazendo um verdadeiro malabarismo. Então, que a nossa prefeitura possa, com esse projeto piloto, voltar realmente a atenção e de uma forma rápida para esta situação. Nós temos aqui acompanhamento da universidade, tem pessoas estudiosas no assunto, e o ProRede agora foi implementado em 7 escolas municipais apenas. É pouquíssimo o número percentual para que nós possamos atingir toda a rede. Que seja proveitoso, eficaz, profundo, mas também que seja rápido. Todas as escolas de Londrina precisam dessa adaptação relacionada à inclusão.
Só que estamos muito longe. Tem a lei, tudo bem, a lei nacional, a lei brasileira obriga, mas e o resultado? E como? Como fazer isso nas escolas pelo Brasil todo aí? É uma situação longe, longe do ideal e do acolhimento, não é? Da lei que deveria. Evidentemente, no momento em que ela passa a existir, também a orientação para encontrar o caminho, que não é fácil.
Confira com a Paiquerê, 8:58. 19 graus.
Trânsito. A Paiquerê pelas ruas de Londrina.
No Jornal da Manhã da 91,7, as informações do trânsito nas últimas horas em Londrina.
Por volta de 8 horas de ontem, na Avenida 10 de Dezembro, 7670, na Zona Sul, acidente com um Hyundai HB20 branco e uma moto Honda Titan preta, com ferimentos leves no condutor da moto de 45 anos, que foi socorrido pelo SIAT. Às 10h40, na Rua Bélgica, 1770, Jardim Igapó, um homem de 43 anos caiu com a sua moto Honda Fan vermelha e teve ferimentos leves. Ele foi socorrido pelo SIAT no local. Às 13h30, Avenida Madilionia Milito, 770, Gleba Palhano. A colisão de uma moto Honda Fan cinza e um Citroën C3 branco, que resultou em ferimentos do condutor da moto de 31 anos, que foi encaminhado pelo SIAT para atendimento hospitalar. Às 15 horas, Rua Guaporé, 812, altura da Vila Nova. Uma mulher de 38 anos caiu com a sua moto Honda Titan e teve ferimentos leves. Ela foi socorrida no local pelo SIAT. 16h30, Rua Alagoas com Paranaguá, no centro. Avanço de preferencial e a colisão de um Hyundai Creta prata e um Hyundai Creta branco. Ferimentos materiais nos dois veículos e ferimento numa mulher de 51 anos e numa menina de 4 anos. As duas foram socorridas pelo SIAT e encaminhadas para atendimento hospitalar. 16h40, na Rua André Buque, 420, residencial Vista Bela. A colisão envolvendo três veículos, um Renault Scenic, um Citroën C4 e um Nissan Versa. Além dos danos materiais nos três carros, ferimentos médios num homem de 49 anos, que foi socorrido pelo SIAT e encaminhado para o hospital de plantão. 17h50, na Rua Doutor Oswaldo Palhares, 200, Jardim Tóquio. Acidente com Peugeot Alure e um Ford Ka branco, resultando em ferimentos médios num homem de 37 anos, que foi socorrido pelo SIAT e encaminhado para a UPA no Jardim Sabará. São as informações do trânsito em Londrina. Para o Jornal da Manhã, da 91,7, Manuel Oswaldo.
Jornal da Manhã, o amigo da cidade. Reportagens, Ted Pérez e Sérgio Ribeiro. Esportes, Fábio Fernandes e Reinaldo Furlan. Trânsito, Manuel Oswaldo. Mesa de som e edições, Luciano Magalhães, Nelson Almagro, Tiago Sadal e José Carlos Carraro. Apresentação, Cristiano Pereira e João Oberhauser. Comentários, JB Faria e Edson Ferreira. Direção de jornalismo, Bruno Cardial. E agora, os destaques finais.
São 9h01 aqui na Paiquerê 91,7. Estamos aqui sábado de muita chuva. A temperatura vai cair bastante, mas hoje e amanhã vamos ter aí, pelo menos, não muito frio, mas chuva. Hoje a temperatura máxima, ela não vai passar aí dos 21 graus no período da tarde. Amanhã temperatura já cai mais, olha só, 9 graus amanhã, segundo o Canal do Tempo, e a máxima 18 graus. E amanhã continua muita chuva, vamos ter pelo menos 11 milímetros de chuva amanhã. Aliás, a Evelyn até confirmou aquilo que nós falamos no Jornal da Manhã, que nas 24 horas aí, pelo menos 40 milímetros de chuva. Na segunda-feira, a madrugada mais fria, 7 graus, a temperatura mínima, 20 a máxima. Já teremos sol. Na terça-feira também sol, 9 a mínima, 22 a máxima. Na quarta começa a nublar e vamos voltar a ter chuva. Olha só, chuva na quinta, na sexta, no sábado, no domingo e na segunda da próxima semana, segundo o Canal do Tempo. Vamos então aos destaques do nosso Jornal da Manhã deste sábado, véspera do Dia das Mães, o primeiro seu, Bruno Cardial.
Muito bem, JB, olha, um destaque importante sobre a hantavirose, uma doença viral grave, transmitida principalmente por roedores silvestres, e nós tivemos em Londrina uma paciente de nacionalidade argentina recebendo atendimento emergencial no HU nesta sexta-feira, ontem, dia 8, com suspeita né? Declaremos aqui suspeita de antivirose. A mulher estava a bordo de um voo vindo de Maceió, que precisou realizar uma parada técnica para reabastecimento no aeroporto de Londrina. E aí, quando teve um mal-estar acentuado, ela foi encaminhada ao hospital universitário e, apesar do atendimento, o HU informou que não havia ainda a confirmação laboratorial do diagnóstico, porque os exames estavam ainda em análise na noite de ontem, agora nessa manhã, e mesmo sob suspeita, a paciente recebeu alta porque precisava continuar com as suas atividades, né? Com o voo que iria destino a Foz do Iguaçu. É um alarme, né? Um alerta, afinal de contas, a antivirose é uma doença viral. A infecção em humanos é geralmente pela inalação de aerossol formado a partir de fezes, urina ou saliva de animais em locais fechados e empoeirados, como galpões e paiol ou algum outro local em que passe um roedor silvestre, uma capivara, um rato, né, algo nesse sentido. E também traz febre, dor muscular, dor de cabeça e, inclusive, no estágio avançado, além da dificuldade respiratória, o óbito. E nós tivemos vários materiais aí em registro, né, no Brasil relacionado à antivirose. Diferente da Covid 19 ou de uma gripe, o contágio entre humanos é raro, então ela não poderia passar para outras pessoas. Mas, uma vez contaminada, essa mulher poderia se agravar aqui em Londrina por conta desse trânsito aí. Bom, ela seguiu, foi até Foz do Iguaçu, né? Mas o atendimento no hospital universitário foi registrado e agora o que a gente aguarda é o resultado, inclusive, do exame, né? Que o HU se pronuncie se realmente a mulher possuía ou não a antivirose. E vale o alerta também, né? Se ela provavelmente estiver aí contaminada, é um sinônimo de que no Brasil muitas pessoas transitando por todo o país estão com antivirose, que é um caso grave, inclusive leva facilmente a óbito, né? Essa doença tem uma taxa de letalidade muito elevada, até por isso ela não tem uma taxa de transmissibilidade tão alta, porque o paciente logo se agrava, vai a óbito e não dá tecnicamente, assim, entre aspas, nem tempo de transmitir para outra pessoa. É grave. E passou uma suposta infectada por antivirose em Londrina ontem.
Muito bem. Edson Ferreira, o seu destaque.
Bom dia, JB, bom dia, ouvintes. JB, nesta semana, a CMTU, por meio da sua terceirizada, fez o serviço de roçagem e poda no canteiro central da Avenida Inglaterra. Fez o serviço em várias avenidas e ruas e áreas da Zona Sul da cidade, também pela Avenida Inglaterra. Mas por que eu faço destaque exatamente da Avenida Inglaterra, onde houve a roçagem? Ok, ficou bom, o serviço está bem feito. O problema é que aí deu mais destaque ainda para o que sobrou de mudas de árvores que foram plantadas já há alguns anos na Avenida Inglaterra. Me lembro, quando houve esse plantio, eu fiquei até entusiasmado, imaginei que nós teríamos o retorno de belas árvores no canteiro central da avenida, deixando essa avenida mais arborizada e bonita. Aliás, é uma bela avenida da Zona Sul. Entretanto, faltou aquilo que falta em muitos serviços de Londrina, que é manutenção. Cuidado com as mudas das árvores. O que ocorreu, portanto, não cresceram, não vingaram. E alguns locais têm só a estaca que era para proteger a árvore, e outros locais têm ali um galho seco, não dá nem para dizer que é um tronco daquilo que sobrou de uma muda um dia. Infelizmente, em toda a extensão da Avenida Inglaterra, lamentavelmente, esse é o registro. Esperamos que daqui para frente a nossa Secretaria do Meio Ambiente, o município como um todo, mas neste caso é o Meio Ambiente, possa, além de plantar, dar uma sequência de cuidados para que as árvores, para que os canteiros, para que a nossa arborização possa deixar a cidade mais bonita. É esse o destaque que eu faço sobre a arborização em Londrina.
Olha, eu não me esqueço quando você, que aliás, se eu não me engano, deu a notícia que ia ser arborizada a Inglaterra, eu disse, olha, só espero que não aconteça a mesma coisa que aconteceu com a Avenida Vinícius de Moraes. Plantaram árvore em toda a avenida. Tem alguma? Não, zero. É uma vergonha, dinheiro jogado fora, que continua acontecendo em Londrina. O seu destaque, Ted Pérez.
Bom dia, JB, bom dia, Bruno, bom dia a todos os ouvintes do Jornal da Manhã. neste sábado chuvoso aqui no norte do estado do Paraná, falar a respeito da próxima segunda-feira, que vai ter uma audiência pública para os proprietários de trailers na cidade de Londrina. Ah, vai ser discutido o projeto de lei 296 de 2025, de autoria da vereadora Jéssica Amo, do PL, que visa aí permitir a permanência contínua dos trailers utilizados por comerciantes ambulantes em locais públicos que tenham sido já previamente autorizados pela Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização. A audiência vai acontecer nessa próxima segunda-feira na Câmara Municipal a partir das 19 horas. Então você que é proprietário, né, destes trailers, que gostaria de repente de ter mais informações a respeito do projeto e contribuir para a confecção desse projeto, colocar na sua agenda, porque vai discutir a permanência, por exemplo, desses trailers em alguma região. Qual que é a ideia da vereadora, por exemplo, dos trailers fixos? Alguém que mora na região norte de Londrina e muitas vezes tem o seu trailer na Zona Sul, para não ficar transportando esse veículo aí, né, durante o término aí das suas atividades, sair lá de uma região da cidade de Londrina, levar para o outro lado, enfim, transportar nesse trânsito preocupante que nós temos na cidade. Então a ideia da vereadora é para que quem tem já esse local fixo, que esse trailer fique nesse local. Então é um assunto que realmente vai gerar muitas discussões e, como o projeto ainda precisa passar por uma audiência pública, então é importante a participação das pessoas na próxima segunda-feira, a partir das 19 horas, na Câmara Municipal de Londrina. Bom você colocar na sua agenda, aí você proprietário de trailer.
Muito bem, e o seu destaque, Sérgio Ribeiro?
Olha, Jota, olha, Bruno, para quem de repente deixou para comprar o presente da mamãe na última hora, vai pagar um pouco mais caro. Um levantamento feito pela Federação do Comércio de Bens e Serviços e Turismo do Paraná, a FEComércio, baseados em dados oficiais do IBGE, apontam um crescimento aí, né, um aumento nesses produtos que são mais procurados de 4,30%. Né, a pesquisa aponta que os itens que são mais procurados pelos consumidores, dependendo da situação, pode ficar bem acima do que ele imaginava. A pesquisa de intenção de compras, né, é de que quase 70% dos consumidores do Paraná disseram que ou já estão comprando ou já compraram, mas que com certeza procurariam um presente para a mamãe, né, para a vovó também. No Paraná, o que mais cresceu nos últimos tempos, viu, JB, viu, Bruno, em relação aos valores, um acréscimo, né, as roupas femininas, por exemplo, tivemos um acréscimo de 2,85%, né, situação essa bem diferente dos últimos anos. Tênis, né, e sapatos, um acréscimo de 7,45% nos últimos tempos. Maquiagens, né, a mulherada gosta de batom, do esmalte, aquela coisa toda. Maquiagem no geral, uma variação entre 3% e 4%, tá? O que chama a atenção também, e confesso a vocês que eu não sabia, né, que em virtude da estiagem nos últimos tempos e também com problemas, essa questão dos problemas climáticos, os chocolates, eles um acréscimo de 18%, é o que mais cresceu. O chocolate é o que mais teve um acréscimo nos valores. 18,31%. Um doce, né? A joia, sim. Joias, semijoias, um acréscimo de 27,38% se comparados com o mesmo período do ano passado. Essa do chocolate, eu não sabia que tinha tido um problema climático, seca, que influenciou aí no que se refere aos valores do chocolate de 18, um acréscimo de 18,31%. E quem pretende nos restaurantes, principalmente rurais da região, tivemos um acréscimo também. O acúmulo da inflação, de 5,61%. Ou seja, quem vai levar a mamãe, o papai, a vovó, aliás, né? A mamãe de primeira linha aí, né? Vai pagar um pouco mais caro nos restaurantes aqui da nossa região neste domingão. Então, fica aí preparado, né, Jota, para o dinheiro no bolso, um acréscimo de 4,3% no que se refere a um geral no mercado hoje para o Dia das Mães.
E desde 1954, a farinha de trigo família Venturelli faz a diferença na gastronomia brasileira. Para quem ama cozinhar, cada receita é uma assinatura e o segredo começa pela farinha. A farinha da família Venturelli é puríssima, extraída da parte mais nobre do trigo, garantindo leveza, consistência e qualidade incomparável, do simples ao sofisticado. Quando a base é de excelência, o resultado fala por si. Farinha de trigo família Venturelli, proporcionando momentos incomparáveis. Lembrando, logo depois do nosso Jornal da Manhã, o podcast Marcão Careca, o tema mata. Eternidade. Vai receber empresárias, mães, a Daniela Consalter, Gisele Góes e Ariana Coelho. No Paiquerê Rádio Opinião Especial, a gente recebe hoje a reitora eleita da UEL, professor André Anami, e o vice-reitor eleito Miguel Belinati Picirillo, ao vivo, a partir das 11 horas da manhã, Bruno Cardial e eu recebendo, e agradecemos a reitora e ao vice-reitor. E a Cris Magaldes, Mulheres na Paiquerê 91,7, Dia das Mães, vai receber a Bárbara Siqueira, História de uma Vida Desafiadora. Ouvinte mandando um áudio pra cá.
Bom dia a todos da 91,7. Eu estou passando por aqui para fazer um agradecimento enorme ao pessoal da CMTU. Sinalização urbana. Fizeram um trabalho que há 8 anos nós aguardávamos aqui na Rua Goiás e nunca conseguimos resolver. Essa semana vieram, não vou citar nome de um para não deixar os outros fora dessa, mas é o seguinte, vieram, fizeram um trabalho espetacular. Muito obrigado ao pessoal da CMTU e mais uma vez, estão de parabéns. O meu nome é Antônio, aqui da Rua Goiás. Muito obrigado, um ótimo dia a todos.
Tá certo, valeu, Antônio, só não falou o que é, onde é também esse trabalho feito, né? Olha, hoje mais uma vez a gente convida em nome da família do gaúcho Enio Sem, o londrinense Enio Sem, que lamentavelmente nos deixou há 7 dias. A missa do 7º dia vai acontecer logo mais às 19 horas na paróquia Santana, que fica na rua Rui Ferraz de Carvalho, 280, no condomínio Terra de Santana 2. A família antecipa os agradecimentos aos que comparecerem.
Muito bem, JB, os nossos ouvintes participando por aqui no WhatsApp, 99994110. O Geraldo Aguiar manda por aqui, olha, registrando de ontem até agora, 41 milímetros de chuva chovendo aqui. Bom final de semana. Valeu, Geo Guiar. Bom fim de semana. Bom, o Carlos Rico manda mensagem sobre a questão dos detergentes que nós comentamos. Bom dia, eu tenho vários detergentes que terminam com o número 21, 31, 61 no lote. Mas o final 21 foi fabricado em julho de 2025. Também está contaminado? Eu acho que tinha que ter os dois números finais. Carlos Rico, agora já está liberado tudo, inclusive, né? Já teve uma revogação, mas eram todos com final 1, independente da dezena, né? Então, agora está liberado, mas eram relacionados à dezena também. Essa mulher que está no navio não era aquela de quarentena, onde já morreram 3 no navio? José Ivo Mário mandando por aqui. Ô, José Ivo, o navio, ele ficou um tempo retido, né? E teve ali 29 passageiros ali que estavam no navio, que não foram registrados nesse tempo, mas não é o caso dessa mulher, não. Ela estava em Maceió, passou por Londrina, mas ia para Foz do Iguaçu, seguiu viagem, não permaneceu em Londrina e foi atendida no Hospital Universitário. Aguardamos agora o resultado, que inclusive pode dar negativo.
Muito bem. Bom, olha, a gente tem falado de novos empreendimentos no sistema BTS, não é? Da Raul Fulgêncio Construção sob medida. E ontem foi inaugurado o senhor Zanoni Alphaville, na Otávio Genta, lá no Sky Mall Alphaville. Já tinha sido inaugurado, não é, o Sky Mall funcionando, e agora o senhor Zanoni lá. Construção no sistema BTS, uma beleza, com estacionamento, não é? Vários segmentos tem ali no local, e o senhor Zanoni para completar. Quer dizer, não investiu, não teve que dispor de recursos para construir, entrou com aluguel garantido por 10 anos no mínimo. Quer dizer, é um sistema maravilhoso, a construção sob medida, uma revolução na construção civil em Londrina. E os investidores também têm garantido uma locação ao longo do prazo de pelo menos 10 anos. Mais informações, se você quiser, ligue na Raul Fulgêncio, 33729000. Repito, 33729000. Ou vá tomar um café lá com o pessoal. Na Ayrton Senna, 702. E olha só, paróquia Nossa Senhora de Nazaré, hoje temos festa. Lá nós vamos ter a noite festiva na rua Aurélio Buarque de Holanda, 456, no Parigô de Souza 3, a partir das 19h30. Primeiro prêmio, R$4.000, segundo R$1.500, terceiro R$1.000. Hoje também estamos tendo o Bazar do Silêncio, já começou na paróquia Nossa Senhora do Silêncio, lá do Padre Nirceu. O bazar está acontecendo no seminário, na rua Comandante Carlos Alberto, 181. Hoje, então, das 8h30 às 15h. Mais um ouvinte mandando.